Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Texto integral. Parte 11. Rubem. Eu a acompanho. Angela voltando-se vê Cardoso. Ndéa. Chegou a aprovar a base data para falar de negócios. Deixamos meu sobrinho só, entretanto Langley endeve-se que ele deve esfatigar do gado pelas comoções deste dia. Olhe. Ele aí está, olhe. Aponta Gustavo que entrar. Gustavo para D. Angela e para Rubem. Então já. Angela, e já não é sem tempo, adeus. Tens todas as tuas comodidades prevenidas. Espero que amanhã vás almoçar conosco. E cumprimentando então secamente a casa o senhor Cardoso, essa é. Rubem e para Gustavo. Até amanhã às 14h no meu escritório. Gustavo, sem falta. Rubem saé. Cena 9, Gustavo e Cardoso, Gosso, está agora com a jovial, voltando à porta onde foi acompanhar D. Angela e Rubem estende a mão francamente a Cardoso. Este disfarça segurando o chapéu e a pasta e cumprimenta Gustavo com um simples movimento de cabeça. Gustavo compreende, desmancha o gesto com constrangimento. Depois sacudidamente. Vejo que o senhor não veio primeiramente para cumprimentar-me e nesse caso direi que não atendo hoje a negócios. Deixe isso para amanhã. O 106 Teatro Cardoso. Gustavo. Não é? Por quê? Cardoso com altivez. Parto esta noite para Minas e quero nem entregar-lhe agora a pasta dos papéis que me confiou. O Savo é um mau modo. Não poderá adiar essa viagem para a semana? Cardoso serenó. Não, pau? Gustavo modificando-se. Por quanto tempo é a viagem? Cardoso? Por tempo indeterminado. Gustavo! Ah. E com ironia quer isso dizer que deixa o meu serviço. Cardoso. Gustavo tira arrebatadamente a pasta das mãos de Cardoso, senta-se no divã, punhoeio sobre os joelhos. Abre e verifica os papéis, todos em envelopes lacrados. Para esse lhe dei uma lista para a conferência. Cardoso, que já tem tirado do bolso um papel, dá a Gustavo que lê-se simultaneamente nota e papéis. Gustavo secamente. Obrigado, pausa. Cardoso, está tudo em ordem? Gustavo, dando. Nesse caso posso retirar-me. Gustavo, altivo. Quando quiser. Cardoso inclina-se diante dele, depois volta-lhe as costas e vai à saia e espere. E Cardoso volta-se. E os seus vencimentos? O senhor não me deve nada, Gustavo. Ora essa, como não? Cardoso. Porque a ociosidade não se paga, e eu estive ocioso. Quem não perdoa 107, Gustavo olhando com desdém para os trajes pobres de Cardoso. Nunca pensei que o senhor tivesse tanto orgulho. E Cardoso. É porque o senhor não reparado em mim como está fazendo agora.
Não.
E faz um gesto de disto pedida, seja feliz. Cardoso inclina-se novamente e sai. Gustavo passeia pela sala, meca em alguns objetos maquinalmente. A cena vai escurecendo. Gustavo senta-se por fim no divã, com o olhar no vácuo, o rosto pensativo. Entra de, e vira de luto, roupas modestas, vem devagar, zor com os olhos não se move, estarrecido, com as mãos apoiadas no Ivan e em atitude de grande espanto como se visse um fantasma. Aproximando-se dele, Elvira conserva-se de pé. Devira, olhe bem para mim. Veja se reconhece nesta mulher a quem o senhor há 12 anos fez uma promessa de honra que não e não deveria ter esquecido. Lembra-se? Ele faz que sim com a cabeça. Sempre-se quando uma expressão apavorada prometeu que por nada deste mundo me separaria da minha filha. Eu tinha lhe contado tudo. Tudo virado pelo avesso à minha alma. Narrado as misérias da minha viuvez. O heroísmo da minha maternidade. Numa exposição dolorosa em que pensei ter esgotado toda a minha energia. Lembra-se? Diga, Gustavo, com voz sufocada.
Lembro-me. Disse-lhe que o meu olhar vigiaria a geidade de minha filha como um cão de fila à casa de seu dono. Disse-lhe que no meio da minha miséria eu era feliz, porque a minha 108 teatro lhe dará minha. E o senhor jurou-me que não me roubaria. Gustavo numa grande confusão.
Basta!
Elvira! E o senhor jurou-me que sem os dedos de minha filha que me haviam de cerrar as pálpebras para o último sono. E o senhor jurou-me que respeitaria o meu direito de ser amada e de ser feliz. O senhor tudo, jurou, jurou.
Para quê?
E Gustavo cobre a cabeça com uma almofada para não ver nem ouvir. Elvira continua com veemência curvando-os para Gustavo e para faltar-me como um cobardemente a todas as promessas, para arrancar-me dos braços a filha, filha, eu defendi tantas vezes da morte. E o senhor é que é um homem de bem.
E o senhor é aclamado pelos próprios maridos das suas antigas amantes. E a sua casa vê meninas e mães sem pudonor cantar canções para espantar fantasmas.
O fantasma de Lida. Gustavo sufocado.
Baivira. Não basta. Quero que saiba que se todos absolveram.
Quem não perdoa sou eu.
E bate no peito com desespero.
Gustavo levanta-se de.
Evira mata-o com um punhal que tira da cintura. Ele cai sobre o divã e ela corre à janela.
Abre o reposteiro com um gesto violento e grita para fora com toda a voz: ah, matei um homem. Matei um homem honrado, matei um homem de bem.
Cai o pano, doidos de amor, evato personagens, Dr. Jamie.
35 anos, diretor de uma casa de saúde para loucos.
Antero Cortez, 27 anos, compositor e pianista.
Januário, usa óculos, branca.
22 anos, mulher de Jaime.
Jonateles, 18 anos, jiu-jitsu. Criada de quarto, doido ação no Rio de Janeiro. Actualidade na casa de saúde, sala particular de branca. É o anoitecer.
Cortinas claras landas com quebra-luz de seda, muitas flores, muitas almofadas, bibelotes, mobília leve, tapete. E TC, Jaime faz um cigarro, um sentado em um puff.
Pouco depois entra branca, vestuário de noite, elegante.
O vem sobraçando um grande sobretudo.
Porta UF, eu nota ou não.
Ato e cena e branca entrando e sobretudo no braço.
Aqui tens o sobretudo.
Jaime, o continuando a fazer o cigarro, o monstro.
Branca sorrindo. Que te prestou bem bons serviços.
Jaime mesmo jogo.
Bah.
Não é razão para que não te preste aqui também.
Está hoje um frio.
Jaime.
Esse eu sorrindo.
20 graus.
Branca. Como tu diz isso?
Dir-se-á que
estás ardendo em calor.
Atira-o sobretudo sobre um movei. Quando se diz 20 graus no Rio de Janeiro, deve dizer-se assim.
Burke frio.
Imita um arrepio.
Jaime apalpando-se à procura de fósforos por com um cigarro entre os lábios.
Mas não se enverga um sobretudo pesado como esse.
A pausa há.
Isso é que não.
Branca apanha de cima da mesa uma caixa de foros. Acende um e apresenta-o graciosamente a Jaime.
Quando se espirra como tens espirrado desde ontem à tarde, não só se vê 116 teatro ou gãos sobretudos como este, apaga o fósforo, como ainda por cima deve-se pôr ao pescoço uma mantinha de lã.
Como é esta?
Apresenta uma manta que traz pendente no braço.
Jaime rindo.
Queres derreter o teu pobre marido, meu amor?
Mas isso basta o calor dos teus olhos, cada vez mais lindos.
Mas ela finge gê-se a moda, tem paciência, a mantinha é demais.
Levanta-se e com franqueza filha, o sobretudo também é demais.
Branca moada,
tudo é mais, Jaime.
Menos os teus beijos.
Os teus beijos são sempre de menos.
Olha bem para mim.
E puxa-se a mulher e contempla sorrindo, estás lindas.
E ela diz que não com a cabeça sábilo sim, que o teu espelho não mente.
Branca.
O meu espelho és tu.
Jaime!
Porque tem no coração a tua imagem.
Mas dize-me.
Todo este luxo é para espirrar a amiguinha de vem de Sé Paulo.
Todo este luxo é para ti, Jaime.
Confessa, entretanto, que te tens hoje a tua sala orida que do costume.
Amar-me-as hoje mais bi ontem.
Branca.
E menos do que amanhã.
Jaime risonho e meigo.
Isso é para o dia de mim mesmo, Rostand.
Branca sentando-se e tornando-se séria.
Mas escuta.
Tive hoje realmente uma zingunda intenção ao vestir-me como num dia de festa e ao florir assim a minha sala.
Quero que a Joaninha tenha ao chegar aqui a visão nitida da minha felicidade.
Sabes que lhe quero como uma irmã.
Doidos de amor 117, Jaime, também sério.
Exactamente.
Eu é pedir-te para falarmos na tua Joaninha.
Não estou nada contente com a leviandade, um gesto de branca assim, leviandade dessa menina, querendo sujeitar-me à viva força às suas extravagâncias.
Ela não quer sujeitar-te a coisa nenhuma, quer apenas que a salves de uma sensação de que não tem coragem de saizinha, Jaime.
Ora, Deus.
Então não tem coragem para defender-se se num caso simplíssimo e tena para constranger um homem como eu a ser que implice seus desvarios.
Não, isso não tem jeito nenhum.
Não me sujeitarei nunca semelhante pel.
Perceberá ela ou ao menos quando capricho me pode comprometer.
Em pausa talvez perceba, mas não se importa com isso.
Branca queixosa.
Ô Jaime.
Ô Jaime.
Perdoa-me, mas é a verdade.
E afinal eu já estou ficando cansado de aturar doidos.
branca, cretens então esta casa de saúde, destinada exclusivamente a essa espécie de doentes. Olha, por meu gosto, não é. Jaime, esta pergunta me parece sua. Para que estudei uma especialidade, faze favor de me dizer. E agora põe-te no meu lugar e aconselha-me. Com que palavras terei de parte-se? Para obre pobre da tua amiga, sua infelicidade. Coitado assim. Não sei. Jaime, queres dizer que o caso é todo absurdo? Que o melhor que temo a fazer é mal 118 teatro, nos entre o amiga em casa, chamar outro médico e encarregá-lo do seu tratamento. Eu tenho muito pouca prática daquela espécie de loucura. Branca triste. Falar-lhe-ai amanhã, Jaime. E por que não hoje? Para não mortificá-lo assim de sopetão sem preparo nenhum. Quero vê-la e ouvi-la. Depois, pouco a pouco, a irei preparando para uma resolução qualquer.
Jaime!
Já não gosto muito que ela venha ficar conosco.
Branca.
Então onde quererias que a metêssemos, Jaime? Na repartição das loucas. Num bom quarto particular, com enfermeira à vista. O número um estava o excelente.
Branca.
Jaime! Acredita que para loucos, quanto mime nos mimos melhor.
Bran.
Sendo injusto, Joana foi sempre uma menina sensata.
Em Jaime.
Foca. E de grande coração. A família é que a não compreende. Não percebeu nunca que a sua paixão exclusiva e devoradora foi. E será sempre a música, e que ela não é de molde a sujeitar-se a casamentos arranjados pelos outros, Jaime. Seja por quem for. De mais a mais, Joana já tinha declarado que, a casar-se algum dia, só faria com um pianista ou um compositor, Jaime, com riso alegre.
Que boa tolice!
Doidos de amor 119,